A intervenção ruandesa no apoio ao combate ao terrorismo em Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado, norte do país, continua a levantar muito debate depois das declarações do chefe do governo de Kigali, Paul Kagame, onde negou qualquer financiamento da França nas operações militares que disse estariam a custo dos contribuintes ruandeses. Questiona-se: haverá mesmo almoços grátis? A Voz da América foi à busca de respostas. Albino Forquilha é analista moçambicano de assuntos militares e deixou as suas análises.
Ruanda, praticamente, é um país muito pequeno. Se calhar entra muito mais em Moçambique. É verdade que, sob o ponto de vista do desenvolvimento, podemos dizer que está à frente, porque nós temos, digamos, uma economia latente no nosso país. Mas que se arriscasse a entrar neste contexto com todos os custos de uma operação que não se sabe quando vai terminar, eu penso que ele teria que refletir muito, o governo teria que refletir muito se entraria mesmo nesses termos ou não. Ou se entrasse com custos próprios, provavelmente trouxesse, como fez Angola e os outros, vamos lá dizer, 100 pessoas ou 200 pessoas. Agora, trazer 1.000 pessoas como fiz, com os meios que trouxe. Então, não quero muito acreditar que seja verdadeira a resposta convencional, que convém ao momento. Mas convém também porquê? Porque se Ruanda tivesse dito, ou Kagame tivesse dito que, olha, estamos a entrar em Moçambique com apoio da França, isso de alguma forma diminuiria, digamos, o seu valor soberano. No sentido de que um país africano está a depender de um país europeu para poder intervir ou apoiar o seu país amigo. Mas também poderiam surgir outras questões, porque que a França precisaria de Ruanda para, através dela, ou nesse caso da Ruanda, entrar em Moçambique? Por que não fez isso diretamente a Moçambique? Então ficaria aí uma clara, digamos, um claro indicador de que teria mais confiança, do ponto de gestão de recursos, mais confiança com o Ruanda do que de Moçambique. Portanto, porque interrogaria-se, claro, por que é que não manda esse fundo diretamente ou não investe os recursos que tem diretamente no exército moçambicano para o fazer? Então, a resposta seria, se calhar, mais clara. Não, a França não confia em Moçambique e penso que a França não teria interesse de entrar nesse tipo de aspecto. Mas também outra questão que se pode reparar é que a França tem efetivamente interesse com ambos os países. Se calhar isso também é uma das coisas que nos leva a crer que efetivamente a França está a financiar, está a dar a mão ao Ruanda. A França tem interesse de restabelecer a sua relação com Ruanda. Desde o tempo do genocídio, que houve uma paragem e uma desconfiança mútua, e só agora é que efetivamente essa relação está a se reatar. Um pouco antes da intervenção de França, aliás, do Ruanda em Moçambique, já houve um contacto, se calhar uma visita do Macron para ao Kigali. Não é? Agora, havendo esse interesse de resgatar a relação com a França, mas também proteger os investimentos económicos que a França está a fazer em Moçambique, na região de Cabo Delgado, através da Total, se calhar se achou aquilo que dissemos no ditado africano, no caso da França, neste caso, ou para a França, de, olha, vamos matar dois coelhos com uma machadada. Mais ou menos isso. Entregando os recursos que tem ao Paulo Kagame, restabelece, nesse caso, a relação que estava mais ou menos em banho-maria, mas ao mesmo tempo o próprio Ruanda também a entrar em Moçambique ao serviço dos interesses que a França tem, apesar de para nós ser ao serviço da nossa paz, mas para a França ao serviço dos interesses que tem económicos em Cabo Delgado.
Portanto, há interesses que estão ocultos aqui, quer do lado da França, quer também do lado do Ruanda.
Há interesses muito claros, do ponto de vista prático, interesses muito claros. Agora, na informação que esperamos que seja oficial do Estado, está aí algo oculto, efetivamente, mas quem procura mesmo analisar, percebe rapidamente que, de facto, a intervenção de Ruanda e Moçambique tem apoio da França. Mas também Se quisermos reparar, o chefe do Estado moçambicano, o Filipe Nyusi, foi a Kigali, não é? Numa viagem também não muito assim, publicidade em termos de conteúdo, foi a Kigali e fez uma transição também para a França. E no regresso, portanto, começaram a ver essas movimentações todas. No regresso também começaram a ver aquela desconfiança que tivemos em Moçambique, portanto, do desaparecimento de alguns refugiados ruandeses, portanto, para a favor de não sei de quem. Então, analisando bem isto, há aí, de facto, alguns acordos, neste momento, ocultos, que nós não sabemos, que nunca foram colocados, portanto, ao público, mas que terão, efetivamente, colocado o Ruanda na posição de que vale a pena fazermos a nossa intervenção em Moçambique, porque aparecemos como um país que coloca alguma pujança na região onde está, mas também na África Austral, apoiando Moçambique, mas também pode ter o interesse de querer se colocar em frente da SADC numa afirmação de que, olha, o Ruanda não é tão pequeno como vocês pensam.
Quem deve estar em apuros com este alinhamento entre Kigali e Maputo deve ser, naturalmente, os refugiados ruandeses exilados em Moçambique, sobre alguns dos quais houve mesmo, há não tão muito tempo, um pedido de captura.
Aqui, de facto, neste acordo que dissemos, que referimos que seja tão oculto, haja também estas cláusulas, praticamente, desta cooperação entre o Ruanda e Moçambique. Mas não acredito que as necessidades do Ruanda de pegar os que estão aqui para o seu país justifiquem o investimento que uma operação em cabalidade possa exigir. Por isso, ainda continuamos aí a pensar que há, de facto, aqui um interesse tripartidário, a França, Ruanda e próprio Moçambique. Acredito que estas portas podem estar abertas também de forma oculta em Moçambique, não é? Que provavelmente ruandeses estejam cá, da secreta polícia esteja cá, e possam, portanto, andar aí a perseguir aqueles que estão à procura para os capturar e fazer, se calhar, dar o destino que melhor entendem. Acredito também que isto possa estar. Não tenho ouvido muito, de forma pública, a polícia moçambicana aparecer muito em defesa deste grupo, como se esperava perante as situações que ocorreram. E penso, para quem está a responder por cidadãos estrangeiros no seu país, não pode ficar no silêncio e nem pode colocá-los como se fosse cidadãos daquele país. Penso que temos que mostrar um pouco mais proteção a essas pessoas do que, às vezes, o que fazemos entre nós, nos nossos quarteirões, nos nossos bairros.
À procura de outras opiniões, fomos fora de portas ao encontro do jornalista português Nuno Rogério. Atento ao que se passa em Cabo Delgado, entende que a perspectiva de financiamento francês às ações militares de Kigali faz parte das teorias de conspiração e aponta as motivações reais que, na sua opinião, levam Paulo Kagame a esta intervenção.
A teoria da conspiração não está provada. As palavras do presidente Kagame são provadas e vão continuar a ser provadas, porque, tanto quanto nós sabemos, não há nenhuma empresa ruandesa neste momento com autorização ou com projetos de exploração em Moçambique, quer que seja de energia, quer seja de minérios, etc. Por outro lado, nós temos que distinguir uma coisa. É evidente que a França sabia que o Ruanda ia intervir. E é evidente que a França e o Ruanda se concertaram quando, da última visita do presidente Macron a Kigali, onde ele foi informado que realmente o Ruanda estava disponível para partir para Cabo Delgado no cumprimento dos contactos que tinha tido com o presidente de Moçambique. Portanto, não há nenhuma dúvida de que a França sabia da intervenção e não há nenhuma dúvida de que a França saudou a intervenção. Agora, se olharmos para os factos, a verdade é que o grande aliado e o grande apoiante militar do exército ruandês e da polícia não é a França. Quem fornece, sobretudo, equipamento ao Ruanda é, por um lado, a África do Sul, através de equipamento transformado, e sobretudo os Estados Unidos. Agora, as razões que levam o Ruanda a aceder ao pedido de Moçambique, e se quiser podemos especificar essas razões. A primeira razão, acho eu, é de que o Ruanda tem sido criticado nos últimos anos pela política dita autoritária, de mão de ferro, do presidente Kagame, e uma das coisas que ele precisava de fazer era de reganhar solidariedade internacional e prestígio internacional. E obviamente que a intervenção, até agora bem sucedida em Moçambique, trouxe-lhe esse prestígio internacional. Basta ver como é que o Ruanda foi recebido na reunião da União Europeia com os países africanos, em que o Paulo Kagame foi uma espécie de um hóspede de honra da Sra. Merkel. Pronto, portanto, isso aí não há dúvida de que, do ponto de vista internacional, o Ruanda conseguiu para já o seu objetivo de reconquistar uma certa dignidade e uma certa popularidade internacional. Depois há uma segunda circunstância que as pessoas têm esquecido, é que no grupo que neste momento está em Moçambique, portanto no dito Daesh, ou no Estado Islâmico Província da África Central, há elementos do Ruanda. Talvez algumas dezenas, mas há elementos do Ruanda. São elementos que vieram de Kigali desde que um grupo extremista foi proibido no Ruanda. Como sabe, há uns anos atrás houve um grande julgamento no Ruanda de grupos ligados ao chamado jihadismo, onde foram condenadas muitas pessoas, foram fechadas algumas mesquitas ditas radicais, e isso provocou, obviamente, uma reação, foi a saída do Ruanda de vários elementos. Alguns deles estão neste momento em Cabo Delgado, isso também é sabido. Portanto, é a segunda razão. A terceira razão, que eu penso que também é importante, é que o Ruanda tem fronteiras com a Tanzânia e com o Uganda e com a República Democrática do Congo, e estes três países, de certa forma, têm também a ver com o conflito em Moçambique, desde logo porque o grupo que tem atacado Cabo Delgado tem forças de combate nestes três países, quer no Uganda, onde nasceu, quer na República Democrática do Congo, onde tem bases importantes, quer na Tanzânia, onde tem o seu comandante operacional, o misterioso Abu Qassim. Portanto, são para já três razões. E depois a quarta razão, que é a razão que o Ruanda tem andado a propalar, que é de que depois do genocídio que viveu, o Ruanda assinou uma espécie de um compromisso interno de proteção de populações civis que quer cumprir, e essa é, digamos assim, a razão, entre aspas, ideológica que motiva esta intervenção.
Mas olhando por este prisma, tendo em conta o custo deste tipo de operações militares, até quando é que acha que o orçamento de Kigali pode levar a estas ações?
Eu não tenho a certeza absoluta de que o Ruanda vá ficar sozinho na remuneração, digamos, destas operações. Repare, se o Ruanda conseguir que as empresas internacionais regressem a Cabo Delgado e que voltem a explorar o projeto de gás, uma das coisas que pode provavelmente acontecer é entre o governo de Moçambique e essas empresas para que o Ruanda seja reembolsado por algumas das tarefas de segurança. É uma hipótese, enfim, tem-se falado nisto, ainda não vi isto dito em público, mas é uma hipótese. A segunda hipótese é a do Ruanda, através da ONU e através da União Africana, ter o reembolso das operações que agora desencadeia e efetivamente ser reembolsadas por esses dois organismos internacionais.
Foi a agenda africana desta semana, diretamente de Maputo, com William Mapote.